Se conta com cultura geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final do programa e eu gostaria de fazer a última pergunta para a doutora Clara. Doutora Clara, queria... Eu tenho dificuldade para ter que chamar de doutora, viu?
Mas... Não precisa.
É, eu sei que não precisa, mas eu faço esse esforço, entendeu? Clara, quando é que pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas envolvidas? E se o Conselho de Administração também pode ser responsabilizado agora?
Então, Ederson, o Conselho pode sim, inclusive, uma coisa que é importante eu falar em matéria de direito ambiental, a gente pode também falar de responsabilidade concorrente da empresa com os administradores e com o conselho diretor, tá? Isso é possível que seja feito também. Agora, quando a gente trata das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que considerar também que existem algumas diferenças do âmbito civil para o âmbito do direito do consumidor para o âmbito ambiental. Eu vou citar aqui para vocês o artigo 50 do Código Civil, que fala: em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. E também, quando a gente fala na Lei de Crimes Ambientais, o artigo 4º, nós temos aqui uma previsão que fala que a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser perseguida sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. A mesma coisa se aplica também no direito do consumidor. Então, a gente tem também uma relativização, uma banalização desse instituto, né? Quando a gente fala, porque assim, é muito amplo você dizer, sempre que a personalidade representar um obstáculo aos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. São muitas as hipóteses que isso pode acontecer, inclusive, às vezes o dirigente ou os sócios podem até não ter contribuído para o resultado danoso, né? Mas a empresa ela não tinha patrimônio suficiente para ressarcir os prejuízos que ela causou, e aí a gente pode sim falar em desconsideração da personalidade jurídica. Então, para a gente ter dimensão da seriedade que é esse tema, né?
Nós falamos agora há pouco aí que pode atingir terceiros, assim, que a lei pode chegar, a punição também pode chegar a terceiros envolvidos no processo, que seria esse truque aí que eles arrumaram do Conselho de Administração. Aí você tem o acionista, alguma coisa assim, que você tem fora dele, você contratava aí um administrador e essa pessoa não respondia, então o patrimônio dela não entraria. Eu queria delimitar esse tempo, esse tema, essa parte, porque eu acho que é interessante, assim, as pessoas entenderem também que esse truque já não funciona mais, né, Clara?
Não. Hoje em dia a gente já tem muito, assim, é evidente na legislação e na jurisprudência também, que os dirigentes, os tomadores de decisões, eles não se furtam de responder pelos atos que eles praticaram, né? Eles não podem. Então, o fato de eles não integrarem o quadro societário não retira deles a responsabilidade pelas decisões que eles encabeçaram, né? Então, se eles tiveram participação e contribuíram efetivamente para aquele resultado danoso, eles vão sim ser responsabilizados na medida de sua culpabilidade.
Isso vale para a diretoria também? Vai se for descendo por escala?
Vale para todos os envolvidos. Uhum. Todos os envolvidos. Todos que contribuíram para o resultado danoso. E como eu disse, lembrando que a responsabilidade ambiental ela é tríplice. Uhum. Né? Não falamos só de responsabilidade criminal, falamos de administrativa e falamos também de responsabilidade por efetivamente restaurar e ressarcir, né, os prejuízos causados. Então, uma multa pecuniária, por exemplo. E a gente tem que também lembrar que a pessoa jurídica ela também pode se sujeitar a sanções, não é só a pessoa física, não.
Qual que é a aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, assim, de uma forma geral?
É justamente essa que eu te disse.
Caso,
né?
Ambiental.
No caso ambiental específico, é o mesmo raciocínio que a gente trouxe ali do empresarial. Por quê? A partir do momento que as pessoas elas estão protegidas por uma personalidade jurídica, né? Então a gente tem ali pessoas físicas que se escondem atrás de uma pessoa jurídica e tomam decisões e tomam atos que vão repercutir no mundo físico, né, inclusive no mundo dos negócios, e vão causar prejuízos muitas vezes ao meio ambiente. Então, a gente precisa que essas pessoas elas possam ser responsabilizadas, porque senão fica muito fácil, né? Elas estão ali com o patrimônio pessoal delas garantido, elas não vão ser nunca responsabilizadas, então a empresa pode causar quaisquer danos que sejam ao meio ambiente. E não é isso, não é assim que deve ser feito, né? Então, justamente para exercer esse papel de conscientização, eu acho que esse instituto, a aplicação desse instituto no direito ambiental, ela é de grande valia.
Claro, a gente, principalmente no campo do direito, as pessoas, de uma forma geral, ainda está engatinhando, estão tropeçando na palavra compliance. Né? E nós sabemos que, por exemplo, para você ser um exportador, para você ter seu produto aceito fora do Brasil hoje, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e tal, você tem que ter uma aplicação de compliance empresarial, compliance nas relações. Explica um pouquinho disso e como é que isso é fundamental para que a atividade empresarial e a atividade econômica exercida por essa pessoa, que vai depender exclusivamente ou quase na sua totalidade de autorização ou de relações comerciais no exterior, precisa estar bem aplicada e bem entrelaçadas, porque senão ela não vai conseguir sucesso. Acho que ela não consegue nem fechar contrato hoje em dia, né, Clara?
Hoje em dia, no ambiente empresarial, e principalmente quando a gente fala em direito internacional, né? Não só o compliance ambiental, mas as certificações ambientais, elas são muito buscadas, muito valorizadas. E hoje em dia, a gente tem uma repercussão, inclusive, perante os consumidores mesmo. Os próprios consumidores buscam produtos certificados, né? Então, a gente tem certificações mesmo internacionais que as empresas buscam e pagam. Elas não são obrigatórias, são voluntárias. Agora, o compliance, como eu te disse, já tem um projeto de lei que busca realmente torná-lo obrigatório, né? Por isso que eu falei, eu acho que é muito importante para as empresas se anteciparem à norma, né? Representa realmente uma vantagem competitiva e hoje em dia é o que o mercado busca. E quando a gente fala de compliance ambiental, é justamente um conjunto de normas, de diretrizes que vão direcionar a empresa de acordo com a legislação e com os costumes internacionais e como o mercado tem tratado, e para que ela sempre se paute nesses preceitos, né, de sustentabilidade, de ética. E aí existe o compliance ambiental, existe o compliance anticorrupção, né, que são os programas de integridade tradicionais, e agora a gente está trazendo isso para o ambiente ambiental. Mas é muito interessante como essa matéria realmente tem representado uma vantagem mesmo para as empresas que seguem e que adotam e que buscaram realmente aderir ao programa. É muito significativa a diferença, inclusive nas vendas, né? As empresas que têm lá o selo verde ou as certificações ambientais, elas tendem a vender mais, a chamar mais a atenção do consumidor.
Agora eu queria entrar na parte da responsabilidade criminal do sócio. Essa responsabilidade criminal, ela alcança de que forma os sócios, os tomadores de decisão, conselho de administração, como é que a gente pode pensar nessa responsabilidade criminal que nós vimos aí com o acidente de Brumadinho, que foi mais, a mão do Estado foi mais pesada na persecução, né, das pessoas. Inclusive, tive próximo de mim pessoas que foram conduzidas e tal. Então, eu queria saber de você como que anda também a responsabilidade criminal e como que isso vai ser cada vez mais forte. E eu acho isso interessante, claro, voltando também para a teoria da dependência. Isso quer dizer que a gente está acordando para essas atividades de risco. A única coisa e o único senão que fica no nosso coração, no meu coração, por exemplo, é que não precisaria ter acontecido duas tragédias iguais a essa.
Nossa, sabe o que eu estava pensando, Ederson, quando a gente falou de compliance? Eu lembro que na época que a gente teve o desastre de Mariana, a Vale, antes mesmo de ter sido proferida qualquer tipo de sentença, eu acho, a Vale ela tentou ampliar as atividades e adquirir uma outra empresa. E eu lembro que a juíza do caso determinou que a Vale apresentasse um programa de compliance antes de fazer a aquisição dessa outra empresa, para a gente ver a relevância. E como que ela ainda não tinha um programa de compliance, gente, a essa altura do campeonato, sabe? Uhum. Estourou uma barragem, 300 outras barragens à beira de outro desastre. E realmente, né, o mínimo que se podia fazer ali era pedir um programa de compliance. E desculpa, eu até te interrompi, mas é porque eu lembrei desse link e realmente tem uma relação com a teoria da dependência que você falou.
Exatamente. Depois eu te mando o artigo, se você quiser.
Quero, com certeza. É. Por favor.
A gente estava falando dessa responsabilidade criminal, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente fica pensando nessas nuances, nessas coisas, e a gente, assim, acha... A gente pensa, né, que é diretor, é sócio, é conselho de administração e tal, não vai acontecer nada. Essa visão está mudando, né, Clara?
Com certeza. Peço até licença para ler aqui um artigo que eu separei da Lei de Crimes Ambientais, que é o artigo 2º, que fala que quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. E aí a gente tem aqui, logo na sequência, falando que inclusive o diretor, o administrador, o membro do conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então a gente vê aqui que não é também só a atuação, a omissão também gera responsabilidade, não só dos tomadores imediatos, mas também a gente não tratou aqui muito a fundo do princípio do poluidor pagador, mas a gente precisa ter em mente que a gente tem ali o poluidor direto e o poluidor indireto. Então, a omissão, ela configura ali uma poluição também, né? Então, ele vai ser considerado um poluidor indireto. Também vai ser responsabilizado nos termos do artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais.
Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, o princípio do poluidor pagador.
A gente falou até brevemente dele, né, que foi quando eu disse que a gente estaria basicamente pagando para poluir e da necessidade, né, e da necessidade que a gente teve de criar um equilíbrio realmente, porque não há sanção que chegue à altura do que foi feito ali em Mariana e em Brumadinho, né. Há quem diga que não foi desastre e realmente foi crime ambiental, né. É uma discussão que absurda. É absurdo mesmo, realmente.
Pois é, claro, deixa eu te perguntar. Essa pergunta, que é a última pergunta do programa, eu queria saber de você quais são os desafios maiores que você tem enfrentado, como você tem se visto, sim, nesse campo também da orientação das pessoas na tomada da decisão. Que na realidade o advogado está virando um consultor, né? Como que você está trabalhando isso e como é que você administra também isso nos seus estudos acadêmicos e também na sua vida profissional?
Ederson, eu sempre indico a adoção de um programa de compliance. Eu acho que é a forma mais efetiva, mais eficaz realmente da pessoa jurídica, do corpo da empresa realmente se prevenir e conseguir, né, ter uma atuação mesmo mais bem direcionada, mais bem instruída, né? Eu acho que o programa de compliance, ele traz inúmeras vantagens, inúmeras, principalmente quando a gente fala aqui de direito ambiental, inclusive financeiras. A certificação ambiental também eu sempre indico que as empresas busquem. Eu acho que a atuação, ela deve ser sempre voltada para prevenção, para conscientização. Acho que é uma jogada de marketing, sim. A empresa ganha espaço no mercado quando ela faz isso, faz uso dessas ferramentas. E é o que a gente tem indicado, realmente. A prevenção é sempre a chave. Porque depois, para remediar, é aquela dor de cabeça, né? O advogado que sabe bem, é sempre os problemas que a gente tem que resolver. Por isso que eu adoro a área consultiva. Eu até prefiro do que a contenciosa, sabia?
Sim, eu imagino. A indicação, então, é sempre uma consultoria bem feita, né, Clara?
Com certeza.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Clara, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, de a gente ter conseguido fazer essa pauta tão bacana. E você, essa pessoa sempre... Eu sempre te falei isso, eu sempre achei que você é uma pessoa sempre muito legal, muito, muito bacana e tal. eu fico muito feliz a gente ter conseguido assim, fazer esse programa, programa muito especial para a gente aqui. Aqui no Cultura já não estão completando 6 anos, não tinha um presente melhor. Muito obrigado, viu?
Nossa, é uma honra para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito honrada, muito orgulhosa de ter participado hoje com vocês.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Voltamos amanhã com 6 anos de programa, né? Voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.